Oi, Bruno. Boa tarde. Boa tarde para você, para os ouvintes da tua Rádio Alvorada. E olha, Bruno, um dos assuntos mais comentados nesta semana no Rio Grande do Sul, e eu até imagino que fora dele também, é a polêmica em torno do hino rio-grandense. Isso porque vereadores de Porto Alegre recusaram-se a cantá-lo durante um evento oficial sob a alegação de que a letra possui trechos racistas. Bem, para elucidar, para esclarecer, para ampliar este tema, eu tenho o prazer imenso de conversar agora com o Matheus Fiorentin. Ele é professor de História, formado pela USP, a Universidade de São Paulo, com experiência internacional também, hoje professor no município de Passo Fundo. Matheus, muito obrigada por aceitar estar conversando com a gente na tarde de hoje. Bem-vindo à programação. Boa tarde.
Boa tarde a todo mundo que está escutando a gente aí, né, da Rádio Alvorada. É uma alegria estar aqui com vocês e queria, na verdade, parabenizar a rádio por desenvolver essa discussão que, sem dúvida, está bem quente e é bastante importante que a gente possa fazer aqui no nosso estado.
Bom, como que a gente pode contextualizar esse apontamento de que o hino rio-grandense possui trechos racistas? Até porque, até estava pesquisando para a nossa conversa, não é a primeira vez, né, professor, que esse assunto vem à tona.
Não, na verdade, esse é um assunto bem recorrente, né, e bem frequente entre os historiadores, sobretudo, né. Vale destacar, inclusive, que o vereador Matheus Gomes, lá em Porto Alegre, que destacou o tema, é historiador também, né, formado pela UFRGS. Então, esse é um tema bem recorrente, aqui no Rio Grande do Sul, entre os historiadores, mas também entre a sociedade, né. Aqui em Passo Fundo, pelo menos, a gente teve, eu me lembro agora, assim, de cabeça, de um evento bem marcante, quando um professor foi expulso de um CTG aqui em Passo Fundo, porque usava cabelos compridos e brinco. E isso gerou uma polêmica imensa, inclusive na própria Zero Hora, entre um professor aqui da UPF, o professor Paulo Golin, que é um professor publicamente conhecido pelos seus posicionamentos, com relação ao movimento tradicionalista e à questão da Revolução Farroupilha, e o próprio Nico Fagundes, antigo apresentador do Galpão Crioulo, né, que é um dos fundadores da MTG. Chegaram a trocar aí umas farpas nas colunas da Zero Hora por causa desse tema. Então, sem dúvida, é um tema bastante recorrente, aqui no nosso estado, né? Bastante polêmico, né, também.
Tal Golin, inclusive, foi meu professor na graduação em rádio, TV e vídeo na Universidade de Passo Fundo. Sou conhecedora dos seus posicionamentos.
Ah, então já conhece bem o Tal Golin. É, Tal Golin é famoso,
Professor, Matheus, o trecho, né, que está em questão é aquele que fala de que um povo que não tem virtude acaba por ser escravo. É isso?
Esse é o trecho mais polêmico do hino, porque esse trecho ele é visto, então, sobretudo pelo movimento negro, né? E também na faculdade de história a gente debate muito sobre esse tema, né? Na verdade, essa passagem do hino, ela é muito questionada porque ela teria, enfim, ela revela uma visão que as elites do Rio Grande do Sul tinham, que era a ideia de que o povo não tem capacidade de conduzir a sua própria história. Ela traz consigo essa percepção de que o povo não tem condição de conduzir a sua própria história e deve ser conduzido por aqueles que têm virtudes, né? Aqueles que não têm virtudes, eles devem estar submissos àqueles que então devem realmente conduzir a nossa sociedade. É importante lembrar isso. Por que que eu acho que é importante destacar isso? Porque o Rio Grande do Sul foi o berço, ou talvez, berço não, mas a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul tenha sido o único lugar do mundo que tentou implementar um projeto positivista, idealizado por Auguste Comte, um filósofo francês, que é considerado o pai da sociologia. E a filosofia positiva do Auguste Comte, ela exatamente entendia que o processo evolutivo, do ponto de vista darwinista, ele se dava também no seu âmbito social. Então, segundo o Augusto Conte, esses países e os segmentos da sociedade que eram mais bem-sucedidos, eles o são porque são mais evoluídos, né? Pois eles têm mais virtudes. E, portanto, aqueles que não conseguem evoluir tanto quanto esses virtuosos, devem ser conduzidos por aqueles que têm virtudes, por aqueles que, então, têm acesso a essa capacidade de liderar. Então, a ideia do Augusto Conte foi muito instrumentalizada depois, inclusive, no colonialismo, na ideia de que os povos que não haviam atingido a sociedade capitalista, os povos africanos, os povos indígenas, na América Latina ou em outras regiões, eram vistos, então, como bárbaros, e seria o papel dos europeus civilizar aqueles bárbaros, né? Já que eles, então, eram superiores, virtuosos, detentores desse papel civilizatório. O Rio Grande do Sul foi um lugar onde essas ideias tiveram muito êxito, muita força, se desenvolveram com muita força. Então, o questionamento dessa frase do hino é pelo fato de que ela revela essa expressão, né? A expressão de que, então, aqueles que não são virtuosos, eles devem ser escravizados. Portanto, aqueles escravos negros, os lanceiros negros que compunham uma frota, eles eram escravos, portanto, não seriam virtuosos, né? Essa visão, por exemplo, justifica a atitude do Canabarro ao entregar os escravos de Porongos, né? Do pelotão de Porongos dos Farroupilhas. Então, o questionamento que o movimento negro faz a esse trecho do hino vem por causa dessa influência, por causa desse pensamento, né, que havia na época se desenvolvendo e que está muito refletido no hino do Rio Grande do Sul. Né?
Uhum. Professor, quando a gente fala da época da história do Brasil em que aconteceu a escravidão, muitas vezes a gente se remete ao centro do país, às lavouras de café, de cana-de-açúcar, enfim. Como que foi esse período aqui no Rio Grande do Sul?
O Rio Grande do Sul, ele tem uma característica também um pouco diferente dessa do centro do país, como tu mencionaste, né?
Uhum.
No centro do país, sempre se deu muita atividade voltada à mineração, no caso das Minas Gerais.
Sim.
Ou lá no Nordeste, na questão da cana, da indústria do açúcar. Né? O Rio Grande do Sul, ele sempre teve uma outra característica. O Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, sempre foi uma fronteira viva, sempre foi um lugar de ao mesmo tempo, de conflitos e de intercâmbio com as culturas da região. Né? Então, a escravidão no Rio Grande do Sul, ela se deu de uma outra maneira, ela se deu muito voltada para o trabalho de campo, né? Para o pastoreio, para o trabalho com o gado, em alguns casos para o trabalho em casa. Isso é o caso de Porto Alegre, são regiões de cidades mais, de regiões mais urbanizadas, havia uma escravidão urbana maior. Mas, sobretudo, a escravidão no Rio Grande do Sul, ela é uma escravidão que está relacionada ao pastoreio do gado e das charqueadas no sul do Brasil, do sul do Rio Grande do Sul. Não à toa, as regiões com maior presença de população negra no Rio Grande do Sul são Porto Alegre e a região de Pelotas, né, que é a região onde ficavam as charqueadas.
Uhum.
E é importante tu tocar nisso, porque muitas vezes, quando a gente se refere à escravidão no Rio Grande do Sul, é muito comum as pessoas dizerem que a escravidão no Rio Grande do Sul ela foi mais suave, ela foi uma escravidão menos dura, aqui havia uma relação mais próxima de simpatia entre o senhor escravo e o seu escravo em si, né? Então sempre se reproduziu muito essa visão. E eu acho que é importante tu fazer essa pergunta, porque a gente pode desmistificar isso um pouco, né?
Uhum.
Eu me apoio aqui, por exemplo, na lenda do Negrinho do Pastoreio. Aquilo que aconteceu na lenda do Negrinho do Pastoreio era uma prática recorrente no Rio Grande do Sul. A gente pode citar, por exemplo, um historiador que é fundador do movimento tradicionalista gaúcho, chamado Barbosa Lessa,
uhum,
que se refere a essas crianças, que são crianças que geralmente vivem nas casas dos estancieiros e que servem de brinquedo, digamos assim, para os filhos do Senhor. E o Barbosa Lessa chega a dizer que, na verdade, o Barbosa Lessa cita um naturalista francês, famoso, que também é chamado Auguste de Saint-Hilaire. E o Auguste de Saint-Hilaire, ele foi um cara que percorreu o Rio Grande do Sul, e ele descrevia os hábitos das populações em cada parte do estado. Em uma dessas passagens, ele descreve a cena de uma criança escravizada da região de Pelotas, em que ele descreve: eu nunca vi uma criança tão triste, ela nunca se senta, ela serve como chacota do senhor e para os maltratos da senhora. No final da noite, quando todo mundo vai dormir, ele cai de joelhos e dorme. Ou seja, nem dormir, ele dormia sendo deitado, né? Ele tinha que dormir de joelhos. Uhum. Então essa era uma prática recorrente. A prática, a cena que a gente vê na lenda do vermelhinho do pastoreio era algo muito comum. Então isso em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente precisa entender que o Rio Grande do Sul também tem uma elite escravista, da mesma forma que teve em outros lugares. Na verdade, essa suavização da escravidão no Rio Grande do Sul, ela serve, na minha opinião, mais para reforçar um discurso, né, já existente sobre ela, de, digamos, um termo que está na moda, né, está passando pano para uma prática escravista que foi muito comum. O próprio Bento Gonçalves, por exemplo, liderou a Guerra dos Farrapos, falava em libertação dos escravos, mas morreu sendo senhor de escravos. O movimento abolicionista no Rio Grande do Sul, ele só ganha força depois da Guerra do Paraguai, porque aí existe um grande movimento abolicionista no Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, sempre teve uma elite escravista muito forte, né? É exatamente o que revela a eclosão da Guerra dos Farrapos, né? A gente pode dizer assim. Qual era o problema da competição? Bom, a gente sabe que o que originou a Guerra dos Farrapos foi uma disputa por causa do preço do charque, né?
Sim.
Uhum. O charque, como a gente acabou de falar, era o principal produto feito aqui no estado, e era onde se empregava a maioria da mão de obra escrava aqui do Rio Grande do Sul. E o Brasil e o Rio Grande do Sul, então, essa sua vocação econômica se direcionou para fornecer alimentos para os escravos nas Minas Gerais, na Bahia, né? Esse charque que era produzido aqui em Pelotas, ele era alimento desses escravos das Minas Gerais. Então nós fornecíamos um instrumento para aquela escravidão lá. Mesmo sendo diferente, a gente tem um vínculo com eles, né? Então o Rio Grande do Sul vendia charque para as regiões centrais do Brasil, e um charque produzido por mão de obra escrava. Acontece que um outro elemento importante da Guerra dos Farrapos, ela já acontece num cenário em que as lutas de independência na região aqui do Cone Sul, a independência do Uruguai, começa um processo de disputa pela independência do Uruguai em 1811, com Artigas. Na Argentina, com José de San Martín, também na década de 10, né, do século XIX, iniciam esses processos de independência. E uma diferença que marca muito as independências do Brasil e da América Latina, que na América Latina as independências vieram acompanhadas do republicanismo, né, ou seja, do fim da monarquia e da abolição da escravidão. Então, o charque uruguaio, produzido com mão de obra livre, era mais barato do que o charque gaúcho. Então, os estancieiros daqui do Rio Grande do Sul, que produziam charque, se uniram, né, então, para pressionar o governo federal para regulamentar o preço do charque, para competir, mas não havia nenhum interesse, digamos, em abrir mão da escravidão, né? Nunca houve assim, uma declaração de abrir mão da escravidão. O máximo que eles chegaram a apontar é que aqueles negros que lutassem junto com os farrapos seriam libertos. Né? Uhum. Então a própria eclosão da Revolução da Guerra dos Farrapos, ela é uma afirmação da escravidão contra o processo abolicionista que já vinha na América Latina. Então a escravidão sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul.
Uma das defesas, né, dessa parte do hino que está sendo tratada agora como um trecho racista, seria justificar exatamente isso, né, de que estaria relacionado ao fato de não ser submisso ao governo federal, ao império, ao centro do país, nesta questão da relação do preço do charque. Tem algum fundamento isso, professor?
Sim, eu acho que esse elemento ele existe, né? Eu acho que a gente não pode analisar os próprios conceitos e as ideias que as pessoas manifestam num tempo histórico apenas sobre um ponto de vista, né?
Sim.
Eu acho que não existe ou é isso ou é aquilo, né? A vida não se explica só entre o branco e o preto, né? Então, quer dizer, essa frase ela só tem um componente que afirma a escravidão? Não acho. Eu acho que também tem uma influência desse pensamento que havia na própria região e que no Brasil também está ganhando força, né, de independência, de um povo que precisa se afirmar, né, em frente a uma metrópole que coloniza ele. Então, sim, existe esse componente. Eu acho que no Rio Grande do Sul a influência desse artiguismo do Uruguai ou dessas lutas de independência na região teve um impacto também forte. Então, eu acho que sim, eu acho que tem esse componente também. Nós não podemos esquecer, isso que a gente está conversando agora, revela, digamos, uma parte mais, como é que eu posso dizer, mais endógena, não sei, mais interna, né, aqui dos problemas do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Mas a Guerra dos Farrapos, ela tem um componente a nível nacional. E, com certeza, a nível nacional, ela cumpriu outro papel, porque ela questionava exatamente a autoridade do imperador. É importante dizer que os Farroupilhas só assumiram uma posição separatista ao longo da Guerra dos Farrapos. O primeiro documento emitido pelos Farroupilhas não defendia a separação do Rio Grande do Sul com relação ao Brasil. A primeira manifestação dos Farroupilhas pedia a maioridade do Dom Pedro II. Ele pedia, na verdade, o fim da regência. Dom Pedro II era menor de idade ainda.
Sim.
Não podia assumir o trono, por isso quem governava era uma regência, né, de três governantes que eram muito centralizadores. E foi contra essa regência que os Farroupilhas se levantaram. Então não foi só os Farroupilhas, né? Em 1835 teve a Confederação, teve revoltas no Equador, teve a cabanagem. Foi um conjunto de revoltas,
sim,
que aconteceram ao nível nacional. Então eu acho que sim. O que também nos permite, olha só, a gente desmistificar outra parte do hino. Né? Já que nós estamos aqui fazendo essa análise do nosso hino, a gente sempre gosta de cantar aquela parte que diz, né, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.
Uhum.
E a gente acha que isso remete à grandeza dos gaúchos, ao heroísmo dos sul-rio-grandenses. Mas, na verdade, isso revela um outro elemento presente no programa dos Farroupilhas, que era o quê? Quando eles apresentam a palavra de ordem, a bandeira do separatismo, eles não apresentam como um separatismo do Brasil. Eles pedem a separação do Império. E sirvam nossas façanhas e modelo a toda a terra é uma forma de emular o conjunto do Brasil, seria uma forma de dizer para o Brasil, vejam, brasileiros, sigam o exemplo que nós, gaúchos, estamos seguindo. Se separem do Império, criem as suas repúblicas e depois vamos unir todo o território nacional com uma república. Então, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra é, na verdade, um chamado aos outros estados do Brasil a adotarem a república como modelo de governo e unificar o Brasil como um país republicano. Então, também tem esse elemento no hino presente, que faz com que a gente enxergue a Guerra dos Farrapos dentro dessa complexidade, né? Ela não tem só um elemento, ela é um fenômeno muito importante para a história do Brasil.
Esse impasse que se criou, ele é possível de ser solucionado ou ele é justamente um pontapé, digamos assim, para discussões futuras que podem ser trazidas para o dia a dia dentro da academia, nas escolas, enfim, na sua opinião?
Eu acho que a polêmica em torno da letra do hino não é em relação a só a letra do hino em si, né?
Uhum.
A polêmica em torno do hino é a visão de sociedade que ela revela, né? Então esse é o grande problema. Você pode tirar a frase do hino e está tudo resolvido. O racismo acabou daí no Rio Grande do Sul, só tirar para essa frase do hino e o racismo acabou?
Lógico.
Com certeza não, né? Então, o problema da letra não é a letra, né? O problema da letra é o racismo que está contido nela, ou a visão de mundo. Então, esse problema, é lógico que se mudar a letra, eu acho que é um tema importante, como tu falou, de debate, que nos permite estar agora, inclusive, refletindo sobre isso.
Uhum.
com o pessoal que está nos ouvindo, e, enfim, em outros lugares onde esse debate está acontecendo. Eu acho que ele contribui nesse sentido, porque permite que a gente faça essa discussão. Mas mudar a letra do hino não quer dizer que altere, né, a existência ou não do racismo. Não vai ser alterar a letra do hino que vai fazer com que o racismo deixe de existir. O racismo vai deixar de existir quando a gente compreender que uma pessoa não é inferior, né, que merece ter as mesmas oportunidades, independente da sua cor da pele, etnia, gênero, né, também, opção sexual, ou o que for, né, quando a gente conseguir compreender que todos nós somos pessoas, seres humanos, né, independente do que a gente acredita, da nossa cor, mas compreendendo que o Brasil tem uma história. Uma história, o Brasil, o Rio Grande do Sul, como parte do Brasil, né, tem uma história, e essa história é marcada por 300 anos em que praticamente 3 milhões de africanos foram tirados da África para esse território, né, que converteram o Brasil no país com a maior população negra fora da África do mundo. E mesmo na África, o Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, só pega para a Nigéria. Então o Brasil é um país onde a cultura negra se transformou na nossa cultura. Mas essa cultura negra, que está presente nas nossas palavras, que a gente usa, uhum, nos nossos cultos, né, a gente vai fazer uma homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, a gente convive com o nosso amigo do lado, largando um barquinho para Iemanjá.
Uhum.
É o cara, ele olha, uhum, para São Jorge, mas reza para algum. Não é isso? Né? A gente tem essa tradição, né? A gente come feijoada, a gente, enfim, a gente sobe na caçamba.
O próprio Réveillon, né, professor?
Moleque, né? Ou seja, as palavras de origem africana, elas, uhum, estão presentes na nossa cultura. O Brasil é o país do futebol, um esporte que se afirmou como um esporte negro, né? Enfim, a nossa principal festa é o carnaval, que é uma festa que é originalmente uma festa europeia, medieval, mas que aqui no Brasil virou uma festa de negros, né? E é a nossa festa nacional. Então o Brasil, ele é esse país. A cultura africana, a cultura negra, ela é a nossa cultura, né? Ela faz parte do Brasil. O Darcy Ribeiro, que é um antropólogo importante, dizia que eles deixaram de ser eles para passarem a ser nós. Só que é importante lembrar que essa relação, essa, digamos, transformação, né, cultural que aconteceu, ela foi marcada pela violência. E isso não se apaga assim. Imagina que, sei lá, o teu pai for jornalista, tu quis ser jornalista porque teu pai era jornalista, teu filho vai ser jornalista porque cresceu vendo que ser jornalista, né? E sei lá, o cara é de uma cultura italiana, o bisavô dele comia salame, ele come salame, a avó dele come salame, o filho dele, o neto, o bisneto. Ou seja, essas heranças culturais, que são às vezes não palpáveis, elas são transmitidas geração após geração. Né? E aqui seria absurdo negar que depois de 300 anos em que a sociedade, o governo, a economia, a política se estruturaram em cima de um modelo baseado na escravidão, que isso acabou há esses dias, né, do ponto de vista da história, 1878, isso são... Sou professor de história e fazer conta não é o meu forte, né? Mas são aí sei lá, 150 anos, mais ou menos, menos que isso ainda, em que o Brasil, de 500 anos, só 150 anos o Brasil vive sem a escravidão. Então seria absurdo pensar que isso se apagou, né? Porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, então a cultura da escravidão acabou. Alguém já se perguntou o que se fez com os senhores escravos, com os traficantes de escravos após a abolição da escravidão? O que esses caras fizeram? Eles foram presos, foram expulsos do país? Nada, né? Então, uhum, essa cultura foi se perpetuando, uhum, e ela dura até hoje, né?
Uhum, certamente.
Ela dura até hoje.
Professor
então,
Matheus.
Eu acho que isso é uma grande contribuição que esse debate que nós estamos fazendo, que a atitude do Matheus lá em Porto Alegre, meu tocaio, né? Aliás, o Matheus foi meu bicho na faculdade. Ah. Eu tive um tempinho, estudei na URGS. E ele foi meu bicho na faculdade de História lá da URGS também.
Bacana. Bom, professor, ficaria a tarde toda conversando. Eu confesso que sou apaixonada por História, mas agradeço.
E tu viu que eu gosto de falar. Se me deixar, eu fico aqui até amanhã.
Eu teria até mais questionamentos, mas eu preciso deixar o espaço para o Bruno seguir com o programa. Mas certamente eu fico muito grata por toda essa contribuição aqui para a programação da tua Rádio Alvorada, todo esse conhecimento, todo esse conteúdo. E a gente fica aqui no município de Marau, aqui na nossa emissora, à disposição. Professor Matheus, muito obrigado por aceitar conversar conosco e tudo de bom.
Não, eu que agradeço pelo espaço, também fico à disposição, já que não der para fazer todas as perguntas, me chama de novo e a gente termina a entrevista.
Tá certo, então. Um grande abraço.
Outro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.